Imagine-se embarcando numa viagem através do tempo. Só que não é qualquer viagem, não. Essa é uma viagem que desvenda a própria história do mundo, só que de uma perspectiva divina. A gente não está falando aqui de uma simples crônica, de um simples registro dos eventos, mas da exata revelação de um conflito cósmico, de um grande conflito que moldou o passado, que influencia o presente e que desenha todo o futuro à nossa frente. E a chave para a gente entender essa saga épica está nas lições desse trimestre, do segundo trimestre de 2024, falando sobre o grande conflito. E nessas lições a gente vai percorrer a trajetória desde Cristo até os nossos dias e a gente vai seguir um livro muito famoso da escritora Ellen White que se chama, com o mesmo nome, O Grande Conflito. Você está preparado para embarcar nessa aventura? O nosso ponto de partida é um ponto muito interessante, muito surpreendente, e é a guerra no céu. A gente está falando de uma batalha espiritual de proporções inimagináveis que definiram e definem o rumo da própria história. Só que esse conflito ele não foi, digamos assim, uma luta, um embate de espadas, de metralhadoras, de armas convencionais, mas sim uma luta ideológica, ou seja, é uma batalha de ideias, de filosofias. E essa batalha ela está centrada justamente na discussão sobre liberdade e amor. Esses são os pilares do governo divino e é isso que está em jogo aqui. Essa é a grande discussão. Deus é quem ele realmente diz que é? Se Deus é amor, por que que ele faz as coisas do jeito que faz? Não seria melhor governar o universo de um jeito diferente? Todas essas foram questões levantadas a partir da rebelião de um personagem chamado Lúcifer. Lúcifer era um anjo, uma grande criatura de Deus, que era um ser de luz, é isso que o seu nome significa? Aquele que porta, que carrega luz. Isso mostra pra gente que até no ambiente mais perfeito, mais belo, o amor ele não pode ser imposto a uma criatura. O livre-arbítrio, que é um assunto chave, uma peça-chave em todo esse conflito, é na verdade um presente divino. Deus concebeu a cada um a liberdade para fazer as suas próprias escolhas. Só que junto com essa liberdade vem também uma responsabilidade imensa. E aí da perfeição lá do céu até o Jardim do Éden, que é o palco onde esse conflito, essa guerra vai se expandir, a gente vê como as coisas são introduzidas na Terra. E ali no Éden, diante de Adão e Eva, a serpente, que na verdade é a incorporação de Lúcifer ali, vai seduzir o primeiro casal humano que foi criado com Deus, e eles são seduzidos por uma promessa de liberdade, de conhecimento, só que para isso eles precisavam pagar um custo muito alto, que era abrir mão da obediência e da sua confiança em Deus. E esse ato ele não apenas introduziu o pecado no mundo, mas também destacou a profundidade do amor de Deus, porque Deus vai prometer, ele promete ali para aquele casal rebelde, pecador, uma solução definitiva para o pecado, através daquele que seria o descendente da mulher, e ele viria para esmagar a cabeça dessa serpente. Novamente, a gente está falando aqui de uma linguagem que, embora tenha aspectos físicos, práticos, reais, ainda assim também descrevem esse mundo das ideias, esse mundo dessa batalha filosófica, né? Esmagar a cabeça da serpente também pode ser entendido como a ideia de alguém para, né, desmentir a serpente, revelar a verdade para aqueles que haviam sido enganados. Então a gente tem um aspecto aqui sendo trabalhado de várias frentes. A questão é que Deus, na sua essência de amor, né, essa é a grande verdade que a Bíblia nos apresenta sobre Deus, Deus é amor, e esse Deus amoroso, cuja essência é esse amor altruísta, ao invés de simplesmente abandonar a humanidade, destruí-los e simplesmente começar tudo de novo, ele não desistiu da humanidade. Pelo contrário, o que ele fez foi estabelecer um plano de redenção simbolizado ali nos sacrifícios do Antigo Testamento e que acaba encontrando a sua forma final sendo cumpridos na cruz. Cristo, Filho de Deus, ele não apenas revelou o caráter amoroso do Pai, mas também com a sua morte ele respondeu definitivamente a todas as acusações que Satanás havia feito sobre Deus. Porque na cruz Jesus vai mostrar para todo o universo qual que é o custo real do pecado, da desobediência contra Deus, mas também qual é a profundidade do amor de Deus por suas criaturas. Até onde Deus está disposto a ir para bancar as suas ideias e o seu ideal para o universo que é de amor e de liberdade. Após a sua ressurreição, Jesus ele vai voltar para o céu. Só que ele não deixa os seus seguidores órfãos, ele não abandona a humanidade assim que ele cumpriu o seu propósito aqui na Terra. Ele vai para o céu, só que lá agora ele vai assumir um outro papel, que é de interceder por cada um de nós no papel de sumo sacerdote. Aquela função que tinha sido prefigurada lá no Antigo Testamento, né? Aquela pessoa que manejava o sacrifício, que cuidava ali do lugar de habitação de Deus, é agora assumido por Jesus Cristo. Ele intercede por nós e ele pega o seu sacrifício realizado na cruz e apresenta diante do seu Pai. E é justamente essa intercessão que Jesus vai fazer entre nós e Deus é o que dá pra gente a confiança pra gente se aproximar de Deus com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas lutas, porque a gente sabe que nós somos completamente aceitos e amados em Cristo, e Cristo toma o nosso partido, ele toma o nosso caso e apresenta diante do Pai, não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas pelos méritos do seu próprio sacrifício em nosso favor. Isso aqui é um resumo bem enxuto dessa jornada através da história, e a gente vai explorar isso no decorrer desse trimestre, em vários episódios, mas a grande questão aqui é que a gente está diante da revelação de uma verdade inegável. Todos nós estamos imersos em um grande conflito entre o bem e o mal. Só que nesse conflito, que na verdade é de titãs, né? Um titã que é Lúcifer, Satanás, e a gente pode nem chamar Deus de titã, porque Deus é outra coisa, Deus está em outra categoria que a gente não pode nem mensurar. Mas isso não quer dizer que nós somos meros espectadores, porque nesse grande conflito, cada escolha que a gente faz, cada ato de fé ou de descrença, cada verdade aceita ou cada mentira abraçada, contribui de algum jeito para o desfecho desse conflito. Portanto, o chamado que nós recebemos de Deus é para a gente escolher de que lado a gente vai ficar, usar o nosso livre-arbítrio para fazer a escolha definitiva. Ou vivemos uma vida de amor, liberdade, obediência voluntária ao nosso Criador, ou nos rebelarmos, vivemos de forma egoísta e abraçarmos a filosofia daquele que foi o primeiro rebelde. A questão é, e quanto a você? Você está pronto para fazer parte dessa história? Não apenas como um observador, mas como um ator ativo, alguém que de fato está engajado em escolher diariamente viver sob a bandeira do amor de Deus? No mundo de hoje, muitos jovens que são criados em lares cristãos estão se voltando cada vez mais para o ateísmo, deixando de acreditar em Deus, deixando de acreditar em alguém superior a nós, um criador. E quais são as razões disso? Algumas dessas razões é porque a imagem de Deus que é apresentada para essas pessoas, para esses jovens, e também como eles foram tratados pelas igrejas, pelas comunidades que eles conviveram, os fizeram questionar, né? Os fizeram pensar duas vezes, será que esse Deus é de fato real? Será que esse Deus existe? Porque a representação e as ideias que são mostradas para a gente não batem com a realidade de como eu enxergo o mundo. E essas questões, essa reflexão faz a gente questionar se Deus de fato é bom, como o cristianismo prega, como a Bíblia afirma, por que o mundo ele é tão cheio de maldade? Como é que um Deus de amor permite tanta injustiça no mundo? Ou seja, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essas questões, mais do que nunca, exigem a nossa atenção, a nossa reflexão, e são assuntos que fazem as pessoas duvidarem realmente do amor de Deus e se Deus sequer existe. E a gente começou ontem a nossa jornada de entendimento lembrando que Deus criou os seres humanos livres. Deus não criou robôs programados para amá-los sem escolha. Eu sou programado para poder amar a Deus. Não é assim que funciona. Por quê? Porque o amor, em essência, ele só funciona na liberdade, no terreno da liberdade. Só que essa liberdade, né, ela traz consigo a possibilidade da rebelião. Se eu tenho a escolha de amar a Deus, significa que eu também tenho a escolha de não amá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Lúcifer, que era um ser perfeito, escolheu se afastar de Deus e iniciou aquilo que a gente chama e vai explorar nesse trimestre como o grande conflito, e que é uma guerra, um conflito, uma batalha entre o bem e o mal. E a escolha de Lúcifer de se rebelar mais pra frente vai gerar a decisão de Adão e Eva de também desobedecerem e se rebelarem contra Deus. E assim eles incorporam, eles introduzem o pecado e o sofrimento no nosso mundo. Então o sofrimento e a dor e as coisas ruins que existem nesse mundo são fruto de escolhas de seres livres, seres autônomos. Isso leva a gente a entender que o sofrimento ele não é uma invenção de Deus. É nada mais do que a consequência do uso incorreto e indiscriminado de um presente que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de fazer escolhas. Deus, na sua onisciência, ou seja, na sua capacidade de saber todas as coisas, ele também sabia que isso poderia acontecer, só que Deus, ele preferiu nos criar livres. É melhor sermos livres e escolhermos rejeitá-lo do que sermos escravos obrigados a fazer a sua vontade e a amá-lo. Lembre-se, se você precisa entender uma coisa esse trimestre, é: o verdadeiro amor não pode existir sem a liberdade de escolha. Só que então, como é que Deus ele vai reagir ao sofrimento que é tão presente no nosso mundo? Será que ele vai se manter distante de nós, fingir que nada acontece, fingir que existe uma falha na sua criação? Não, pelo contrário, Deus ele escolhe entrar na história humana e ele faz isso se encarnando como Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus, mas ele é 100% homem. E como 100% homem, ele compartilha 100% das nossas dores, das nossas tentações, daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E com isso, finalmente, ele se sacrifica por cada um de nós. É por isso que a cruz, ela é a máxima expressão do amor de Deus. A cruz, ela responde às nossas dúvidas sobre a bondade e a justiça de Deus. Deus, ele não é injusto, ele não está alheio às desobediências, e ele vai dar cabo dessas injustiças, mas ao mesmo tempo ele demonstra sua bondade poupando os seres humanos e aplicando a sua justiça sobre Jesus Cristo, ou seja, no fim, sobre o seu próprio filho. Então Jesus ele não vai apenas mostrar para a gente como a gente deve viver em meio ao sofrimento, aguentar as coisas, mas também ele garante a vitória final sobre o pecado e sobre a morte. Ele ressuscita porque o pecado e a morte não são capazes de segurá-lo na sepultura. E com essa fuga da sepultura, digamos assim, ele escancara a porta da morte e abre uma brecha que se torna um caminho gigantesco para todos aqueles que agora acreditam no seu nome. Por isso, essa esperança cristã, ela não vai negar a realidade do sofrimento, ela não vai fingir que nada está acontecendo, mas ela oferece uma perspectiva para a gente de esperança. Uma esperança de vitória, de restauração, onde todas as coisas que hoje estão ruins vão ser restauradas de uma forma definitiva e voltar a ser da forma como Deus as criou para ser. Essa é a grande promessa bíblica, a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra onde não existe mais dor, mais sofrimento. Essa é a grande esperança futura que nós temos enquanto cristãos. Só que enquanto nós vivemos nesse mundo, nós somos chamados a refletir o amor de Deus, ajudar aqueles que estão em necessidade, consolar os que estão em choro, que estão tristes, lutar pela justiça, pela paz. Ao concluirmos a nossa reflexão de hoje, é crucial a gente lembrar que a nossa experiência com Deus e também a nossa vida de igreja, se é que a gente pode chamar assim, né? Nosso viver ali em comunidade eclesiástica, pode ser um tanto quanto desafiadora, difícil ali de lidar, porque a gente está lidando com pessoas diferentes, que pensam diferente, e cada um tem uma experiência de vida, de dor, de sofrimento ou de alegria. Só que isso não define a totalidade de Deus. Por mais que a igreja seja o corpo de Cristo e seja a representação dele aqui na Terra, ainda é formada por pessoas imperfeitas. Então talvez você tenha tido em algum momento uma experiência ruim numa igreja que você frequentou. Só que isso não define quem Deus é. Isso só define que Deus permite que mesmo pessoas como essas façam parte do seu corpo. E se Deus demonstra esperança, amor e redenção para pessoas como essas, com certeza ele tem para você também. Deus é muito maior do que a realidade que a gente tenta representá-lo aqui, mesmo que de forma bastante falha. Deus é maior do que as nossas experiências limitadas. E ele está sempre convidando você e eu para conhecermos o seu verdadeiro caráter de amor, de justiça e de misericórdia. Você já parou para pensar que a realidade ao nosso redor pode ser apenas a ponta do iceberg de uma batalha cósmica, de uma batalha épica? Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais fascinantes e misteriosas de toda a Bíblia, que é Apocalipse 12, versos 7 a 11. E a gente vai tentar desvendar, ou pelo menos dar uma olhadinha, uma refletida, no que ela revela para a gente sobre o conflito universal que molda, que afeta toda a nossa realidade, toda a nossa existência. Essa passagem de Apocalipse 12, ela começa com uma afirmação muito impactante. Ela diz: e houve guerra no céu. Imediatamente a gente é transportado para uma cena que desafia a nossa compreensão. Anjos, de um lado, liderados por Miguel, combatendo um tal de dragão que a gente vai saber durante a leitura que se trata de Satanás e seus anjos rebeldes, né? Anjos criados por Deus também, mas que se rebelaram junto com Satanás. Só que o que essa guerra celestial diz pra gente sobre o universo como um todo? Primeiramente, é crucial, é essencial, é muito importante a gente entender que esse conflito não é meramente físico ou territorial. Trata-se de uma guerra ideológica, uma batalha por ideias. É uma batalha entre o bem e tudo que o bem, a bondade, o amor representam, e o mal. Tudo que o mal traz, entre dor, sofrimento, egoísmo e por aí vai. É uma batalha entre a verdade e a mentira. E o verso 9 esclarece qual foi o resultado dessa batalha. Satanás, que é o tal dragão, ele é expulso do céu. Isso não acontece por uma decisão voluntária da parte dele, mas isso é resultado direto da força da verdade e da justiça divina. Todas as ideias de Satanás foram jogadas por terra e mostradas como são. Mentira. E Deus, em sua soberania, ele permite que essa expulsão seja, digamos assim, o culminar, o resultado de todas as escolhas de rebelião de Satanás. Então ele reafirma o princípio do livre-arbítrio. Deus não acaba com Satanás antes de Satanás começar a espalhar as suas ideias. Deus permite que as ideias de Satanás amadureçam, se espalhem e que as pessoas por si próprios, seres criados, os anjos, o universo por si próprio, reflita através das questões que Satanás está propondo e tome suas próprias decisões. Você vai se lembrar que Jesus ele conta a parábola do joio e do trigo, né? E aí alguém vai chegar para o patrão e vai falar: patrão, não é melhor a gente arrancar o joio ali? E aí o patrão fala: olha, se a gente arrancar o joio, é capaz de a gente arrancar junto o trigo. Então você precisa deixar tudo amadurecer para que o tempo revele o que é o que. E isso é chamado de livre-arbítrio. Deus deixa essas ideias amadurecerem para que os seres criados cheguem às suas próprias conclusões. Então essa passagem ela leva a gente a refletir sobre a natureza da autoridade, do poder de Deus. Longe de ser um tirano, né? Um ser que é todo poderoso, mas ele é só força bruta. Não. Esse Deus ele respeita a liberdade de escolha das suas criaturas, por menores que sejam, mesmo quando essas escolhas possam levar à rebelião e à desobediência contra ele. Porque Deus ele deseja que o amor e a fidelidade dos seres que ele criou surjam não de força bruta, não de opressão, mas de um entendimento genuíno, de uma aceitação voluntária de seu caráter e governo que é de amor. E existe uma outra menção curiosa aqui no texto que a gente está refletindo, que é o nome Miguel. Esse nome ele é particularmente significativo, embora haja diversas interpretações, né? Muitos estudiosos eles veem Miguel como um dos títulos de Jesus Cristo, que ele assume ali dentro do seu papel como líder das hostes celestiais, como se ele fosse ali o grande general guerreiro à frente dos seus anjos. Isso ressalta uma centralidade ali sobre Cristo, sobre o plano da salvação, muito importante, especialmente na resolução do grande conflito. Os versos 10 e 11, eles trazem pra gente uma aplicação muito prática dessa vitória celestial. A salvação, como o texto diz, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, ou seja, do seu Messias, do seu escolhido, todas essas coisas são agora uma realidade incontestável. Por quê? Porque o texto diz que o acusador, ou seja, aquele que levantou todas as mentiras sobre quem Deus é, foi derrotado, foi desmentido, ficou claro o mentiroso que ele era e por isso esse acusador é lançado fora da assembleia, da comunhão ali dos seres criados ao redor desse Deus. E a vitória sobre o mal ela é alcançada não pela força, não pelo poder, não por milagres, não por, sabe, Deus utilizando o seu poder onipotente, faz tudo o que ele quiser para poder forçar as pessoas a acreditarem. Mas o texto diz que a mentira foi mostrada, como de fato ela é, pelo testemunho daqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, isso mostra pra gente que cada um de nós tem um papel a desempenhar na continuação desse conflito cósmico. A nossa lealdade a Deus, o nosso testemunho do que a sua graça operou na nossa vida são armas poderosas na batalha contra o mal. E da mesma forma, a forma como nós agimos, o jeito como nós vivemos representando o nome de Deus, também é uma forma de testemunhar contra o caráter desse Deus. É por isso que existe um mandamento muito importante ali entre os 10, que diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, não carregue, não tome posse desse nome, que é, quando eu me chamo de cristão, eu estou falando que eu carrego o nome de Cristo. E aí eu me porto como alguém que não condiz com o caráter desse Cristo, desse Deus. Eu estou difamando, carregando de forma imprópria o nome desse Cristo, desse Deus. Então eu posso testemunhar tanto a favor quanto contra. E Apocalipse diz que muitos receberam o testemunho da palavra daqueles que foram aceitos pela graça de Cristo. E o sangue do Cordeiro foi o que redimiu todas essas pessoas, que agora são testemunhas vivas de que o reino desse Deus é muito superior às mentiras, aos enganos, aos engodos que esse dragão, que agora está derrotado, tentou espalhar. Então, concluindo a nossa reflexão de hoje, Apocalipse 12 convida a gente a reconhecer a realidade de uma guerra espiritual que vai muito além da nossa compreensão dessa realidade material aqui, né? Só que todas essas ideias, tudo isso que está acontecendo, impacta profundamente a nossa vida, a nossa eternidade. O nosso conforto e a nossa esperança, elas estão fundamentadas, de fato, naquilo que é o centro desse conflito cósmico. Ou seja, Deus é um Deus de amor, e esse Deus de amor possui uma justiça, e a verdade está do seu lado, e por isso ele vai prevalecer no final, porque a justiça é um termo absoluto e a verdade também é absoluta. E esse Deus que é absoluto vai prevalecer ao lado da justiça e da verdade no fim de todas as coisas. Muitas pessoas se perguntam sobre a origem do mal, elas questionam a natureza de Deus em relação ao surgimento do pecado, né? Deus, ele criou um anjo demoníaco. Ou será que havia algo inerentemente, né, basicamente falho no plano de Deus que acaba levando Satanás a se rebelar contra o governo divino? Será que Deus, de fato, ele é perfeito na sua criação? Ele cria seres perfeitos que depois se rebelam? Ou ele cria seres com defeito, ou com já um princípio de desobediência inerente? São questões todas muito válidas. E para a gente explorar essa questão, a gente precisa mergulhar em passagens como Ezequiel 28, 12 a 15, Isaías 14, 12 a 14. E ali a gente vai, né, buscar textos, buscar pistas para a gente compreender melhor o caráter de Deus e também a sua maneira de lidar com o mal. Vamos começar com Ezequiel 28, né? São textos que os cristãos conhecem muito bem. Ezequiel, ele vai falar pra gente sobre um ser que foi criado cheio de sabedoria e ele era perfeito em beleza. Ele estava lá no Éden, que era o jardim de Deus, o lugar onde o próprio Deus habitava. E esse ser, que mais tarde vai se revelar, como a gente viu ontem, como Satanás, ele não foi criado maligno. O texto é claro, ele era perfeito em beleza, ele era o sinete da perfeição, né? Ezequiel vai dizer. Então, ao contrário disso, ele foi perfeito nos seus caminhos, e o texto diz, até que a iniquidade foi encontrada nele. A soberba pela sua própria beleza e perfeição foi justamente o que corrompeu a sua sabedoria e levou ele a se rebelar contra Deus. É tido como um mistério sobre como de fato isso acontece, o mistério da iniquidade, como é que o mal ele surge no coração de seres perfeitos. Mas o fato é que eles fazem uma escolha. Já o texto de Isaías, né, Isaías 14, 12 a 14, dá pra gente uma perspectiva complementar, porque descreve como é que esse ser, que era conhecido como Lúcifer, disse no seu coração que subiria ao céu e elevaria o seu trono acima das estrelas de Deus e seria semelhante ao Altíssimo. Nesse texto, a gente vê a ambição desmedida ali de Lúcifer, porque ele desejava não apenas uma posição superior de poder que não lhe pertencia, mas ele queria usurpar a própria posição de Deus. Essas passagens, elas ensinam pra gente várias lições muito importantes sobre o caráter de Deus. Uma dessas primeiras lições é: Deus cria seres livres. Deus, no seu amor, ele cria seres com a capacidade de escolher, mesmo sabendo de todos os riscos envolvidos. Deus, ele não cria robôs programados para obedecer. Ele cria seres capazes de demonstrarem, de viverem um amor verdadeiro, mas que, infelizmente, também podem escolher o caminho do mal. Um segundo ponto é que Deus, ele é justo e santo. A rebelião de Lúcifer e a sua consequente queda, como a gente já viu até agora, demonstra que Deus, ele não tolera o pecado, porque Deus é santo e ele é também justo. Por isso, o mal não pode permanecer na sua presença. A santidade de Deus é como um fogo consumidor que destrói todo o mal. Só que, no entanto, Deus dá a cada ser criado a oportunidade de se arrepender e ser redimido para poder continuar na sua presença. Um terceiro ponto é que Deus ele é paciente e o que ele deseja de fato é a redenção, mesmo dos seres mais rebeldes. Deus ele não eliminou Lúcifer imediatamente após a sua rebelião. Isso mostra pra gente toda a paciência, todo o desejo que ele tinha de que todos possam se arrepender. Por isso Deus ele proporciona tempo e oportunidade para todos nós, para chegarmos ao arrependimento, mesmo para aqueles que se voltam contra ele. Um quarto ponto é que o orgulho é de fato a raiz do mal. Esse mistério de iniquidade, ele, por mais que não sabemos como ele tenha começado, o que de fato nós sabemos é que ele começa no orgulho. A queda de Lúcifer, ela ilustra muito bem pra gente como é que o orgulho e a autoexaltação, elas são a raiz de todo o mal. Isso serve pra gente de alerta muito importante para que nós vigiemos os nossos corações contra a soberba, contra o orgulho, contra achar que nós somos mais do que de fato somos. Nós devemos sempre buscar um caminho como aquele de Cristo, um caminho de humildade, de submissão a esse Deus. Então, concluindo a nossa reflexão de hoje, as histórias sobre Lúcifer, elas não refletem de fato um erro de criação de Deus. Não havia ali uma falha no plano de Deus ou no molde que Deus usou para poder criar os seus seres angelicais. Mas tudo isso, na verdade, foram trágicas consequências do abuso de um presente perfeito de Deus, que é o do livre-arbítrio. Deus, na sua infinita sabedoria e amor, nos criou livres. E ele nos convida, por nossa própria escolha, para uma relação de amor verdadeiro e de escolha voluntária de segui-lo. Esse vídeo é um convite à nossa reflexão sobre o grande conflito entre o bem e o mal, e mais do que tudo, sobre o caráter amoroso e justo desse Deus. Como é que o planeta Terra se envolveu no grande conflito cósmico que cerca, que permeia todo o universo? Como é que a gente foi parar no meio dessa batalha, dessa confusão? Pequeno planetinha ali que é a maioria água, esquecido lá no canto do universo, e a gente se encontra no meio de uma batalha entre Deus Todo-Poderoso e um dos seres mais poderosos que ele criou. E esse é um questionamento que leva a gente lá de volta às origens da própria humanidade, do começo do nosso planeta, que a gente encontra lá nas primeiras páginas da nossa Bíblia, porque é lá que a gente vai encontrar a resposta para muitas das perguntas que ainda ecoam nos corações dos seres humanos até hoje. Então, hoje a gente vai explorar a entrada da Terra nesse conflito, nessa bagunça cósmica, e o método que vai ser utilizado pela serpente, ou seja, aquele que é identificado como dragão, Satanás, Lúcifer e por aí vai, e também quais são as consequências desse engano, desse método que dura até hoje nessa confusão que a gente está envolvido como raça humana. Mas vamos lá no começo da nossa história, onde Deus ele viu tudo o que havia feito e a declaração que sai dos seus lábios após finalizar a criação é: tudo é muito bom. A criação ela estava em perfeita harmonia com Deus como criador, como homem, como a criatura suprema do plano ali da Terra, e também o homem ele é dividido ali entre homem macho e a mulher, de fato, né? Todos eles vivendo ali em comunhão com Deus, com a natureza, com as coisas criadas. Só que em algum momento essa harmonia vai ser interrompida. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, Deus ele dá ao homem uma instrução muito clara. Você pode comer de qualquer árvore do jardim, exceto uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a desobediência a essa instrução é o que vai trazer consequências mortais para a nossa história como seres humanos. A entrada do grande conflito na Terra, dessa grande guerra, ela começa a ser narrada justamente em Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 6. A famosa serpente, que a gente já ouviu falar lá em Apocalipse, né, porque se apresenta como dragão, ela é mais astuta do que qualquer outro animal selvagem que o Senhor Deus havia feito. E ela ali, né, Satanás encarnado, materializado, não sei, a Bíblia não dá mais detalhes. O fato é que aquela serpente representando Satanás vai seduzir Eva com o quê? Com promessas, com falas ali que trazem ideias que vão capturar ali os desejos, as emoções da primeira mulher criada, e ela é seduzida a comer do fruto. Ela come o fruto proibido, ela oferece ao seu esposo, e assim que eles comem desse fruto, a promessa é que eles seriam como Deus, eles conheceriam o bem e o mal, eles saberiam a diferença entre aquilo que é mal e aquilo que é bom, o que é bastante interessante, porque Deus já havia definido aquilo que era bom. Deus ele falou tudo que ele havia feito era bom, portanto, o que eles estavam buscando, na verdade, era saber o que era mal. E aqui não é só a questão de conhecer no sentido de saber, mas é um conhecimento muito mais profundo, que chega a ser, na verdade, a definição. Quando eles comem do fruto, na verdade, o que eles querem é a premissa para que eles possam decidir por conta própria, ou seja, utilizarem o livre-arbítrio que Deus os deu para que eles mesmos possam decidir, ou seja, definir isso aqui é bom, isso aqui é mal. Mas Deus falou que isso aqui é bom. Não, mas eu acho que é mal. Mas Deus falou que isso aqui é mal. Não, mas no meu julgamento eu acho que é bom. O fato aqui é que essa narrativa, ela simboliza justamente a tentação e a queda. E ela revela pra gente o método de Satanás. Ele seduz através da dúvida, da distorção da verdade e do oferecimento dessas ideias que parecem cativantes, que parecem saborosas, como aquele fruto parecia, mas que levam à rebeldia. Lá em Apocalipse 12, verso 9, também em João, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, a gente tem ali uma confirmação da identidade dessa serpente como, de fato, Satanás. Ele é aquele que é o enganador, ele é o pai da mentira, como Jesus vai chamá-lo. Aquele que mente desde o princípio, ou seja, desde o começo de tudo, ele busca distorcer a verdade de Deus e afastar a humanidade do seu Criador. E o resultado dessa desobediência é justamente aquilo que os teólogos vão chamar de o pecado original. E esse pecado, ele vai trazer consequências devastadoras para toda a raça humana até os dias de hoje. Paulo vai explicar para a gente lá em Romanos 3:23 o seguinte: todos pecaram, toda a humanidade pecou, e por isso nós estamos destituídos, ou seja, nós caímos da glória de Deus. Deus nos criou como portadores da sua glória, mas ao nos rebelarmos, ao rompermos com ele, nós deixamos de ser portadores dessa glória. A gente cai, a gente é destituído dessa glória. Toda a inocência que nós tínhamos foi perdida. Toda a comunhão, toda a intimidade que nós tínhamos com esse Deus Criador foi cortada. E a morte entra como resultado das nossas escolhas aqui nesse mundo. E isso afeta todas as gerações, desde aquele dia até hoje. Não importa o quão idoso você consiga ser, quão longe você consiga chegar à idade, a realidade é uma só. Você tem que pagar impostos e você vai morrer. Só que, no entanto, no meio de toda essa desolação que o pecado causou aqui na Terra, Deus ele faz uma promessa muito linda, muito importante. Ainda em Gênesis capítulo 3, agora nos versos 14 e 15, Deus ele anuncia para o homem e para a mulher que alguém viria como descendente, ou seja, um próprio ser humano, na descendência daquela primeira mulher que havia errado, viria para poder consertar o erro da mulher, consertar o erro da humanidade. E ele viria para esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, tudo isso apontava para a futura vitória que Cristo Jesus exerceria sobre o mal. Ele esmagaria o poder enganador e sedutor que o mal é capaz de nos oferecer. E essa promessa, ela é a primeira centelha de esperança. O primeiro, é chamado até de o primeiro evangelho, o proto-evangelho, ali em Gênesis 3:15. O anúncio do evangelho e da redenção que viria. Conclusão, a entrada da Terra nesse grande conflito cósmico revela pra gente tanto a gravidade do pecado quanto a profundidade do amor de Deus. Através da queda, a gente vê a justiça de Deus em lidar com o pecado, com a rebeldia, só que ao mesmo tempo nós vemos a sua misericórdia em ação, o seu desejo de restaurar a humanidade e mostrar para todo mundo o quanto as ideias de Satanás acerca de Deus e da realidade e do bem e da verdade, do altruísmo, são equivocados. O conflito entre o bem e o mal, ele continua, só que a vitória já foi assegurada em Cristo na cruz. Eu convido você a refletir sobre essas verdades hoje, e se você quiser, se você achar por bem, compartilhe as suas próprias experiências, seus próprios pensamentos a respeito desse grande conflito, aqui nos comentários embaixo desse vídeo. Como é que essa história, ela impacta a sua vida hoje? Que experiências você tem tido dentro desse conflito que a gente não pode ver claramente ali as coisas acontecendo, mas a gente vê os impactos disso no planeta Terra. Deixa aqui as suas ideias. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que outros também possam encontrar esperança e redenção. Como é que Jesus ele respondeu às acusações de Satanás na cruz? Qual que foi o verdadeiro significado da sua morte nesse grande conflito entre o bem e o mal que nós estamos estudando e estaremos estudando durante esses 3 meses aqui do segundo trimestre de 2024? A gente está falando sobre o grande conflito, sobre a luta entre o bem e o mal. E, de novo, qual é o verdadeiro significado da morte de Jesus no grande conflito? O que isso responde? Quais dinâmicas isso traz para afetar, né? E diante dessa realidade cósmica, universal, como é que nós devemos responder? Qual deve ser a nossa postura? Todas essas perguntas profundas, pertinentes, elas formam o cerne da nossa reflexão de hoje. E a gente vai estar sendo guiado pelas revelações ali de Hebreus 4, 15 e 16 e João capítulo 8, verso 11. Vamos começar então. Lá na cruz, Jesus ele não enfrentou simplesmente a morte física. É claro que ele vai experimentar, né, a morte, o desfalecimento, a perda da sua vida. Mas o que mais profundamente, uma camada muito mais profunda da realidade ele está enfrentando é uma resposta que ele está dando às acusações de Satanás. Quais são elas? Deus não é justo. A lei de Deus ela é impossível de ser guardada e o pecado é inseparável da condição humana. O ser humano não pode ser restaurado, o ser humano é inerentemente pecador, ele não pode guardar a lei de Deus. Por isso, é um caso perdido. E Deus, como ele é justo, ou ele mata o ser humano, ou ele vai se demonstrar como alguém injusto. Então, Satanás ele está achando que está colocando Deus diante de uma sinuca de bico, como alguns vão colocar. Aquela jogada onde é impossível, você sempre vai perder. É o famoso, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Só que ele não contava com a astúcia de Jesus Cristo. Cristo, através da sua vida perfeita, do seu sacrifício voluntário, encarnando como ser humano, ele vai demonstrar que a lei de Deus é, sim, guardável por seres humanos. E não só isso. Ela é a melhor coisa que o ser humano pode fazer, porque ele foi criado para isso. Mas é claro que ele vai demonstrar que só é possível sob a influência do Espírito Santo, sob a condição de Deus agindo no ser humano. E que o amor de Deus ele é tão grande que ele mesmo vai prover o meio de salvar a humanidade caída e ainda assim manter a sua justiça. Ele pune o mal, ele não se mantém como injusto, ele não é ausente da ideia do mal, ele sabe o que está acontecendo, então ele não é alheio, né? Ele não faz de conta que nada aconteceu. Ele pune o mal, ele pune o pecado, ele lida com a injustiça, mas ao mesmo tempo ele demonstra a sua soberania em termos de amor, em termos de fidelidade, em termos de redenção e de misericórdia. Por isso que o sacrifício de Cristo lá na cruz, ele não faz simplesmente a propiciação, ou seja, a expiação dos pecados da humanidade. Ele não simplesmente nos lava e acaba com os nossos pecados ali, mas ele também desmonta, desmantela as mentiras de Satanás. Ele revela pra gente e pra todo o universo qual é o verdadeiro caráter de amor, de justiça e de misericórdia desse Deus. A morte de Cristo vai reafirmar a legitimidade da justiça do governo de Deus, porque assegura que o bem prevalecerá sobre o mal e que o mal vai ser lidado. O mal não vai ser varrido para debaixo do tapete. Deus vai lidar com o mal de uma vez por todas. Quando a gente se depara com a realidade desse grande conflito, a gente é convidado a responder com ousadia, a sermos corajosos. Hebreus 4, 15 a 16 vai encorajar a gente a se aproximar desse Deus confiadamente, ou seja, cheio de confiança, cheio de coragem, diante do trono da graça, que é o trono desse Deus misericordioso. E essa ousadia, ela não é porque o ser humano presunçosamente é merecedor da graça de Deus, até porque graça não é sobre merecimento. O que acontece aqui? Por que a gente pode ser corajoso e ter confiança para poder entrar na presença de Deus? É justamente porque agora a gente sabe, a gente reconhece o caráter desse Deus e nós entendemos, compreendemos a sua obra que foi consumada na vida e na morte e na ressurreição de Cristo. Nós sabemos que nós podemos nos aproximar de Deus, não porque a gente não tem falha nenhuma, mas porque Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, nosso grande substituto, ele foi tentado em tudo como nós, mas ele não pecou. E por isso agora ele é o modelo humano perfeito para interceder por nós diante de Deus. A ousadia cristã, a coragem do cristão, ela não é alimentada pelo seu senso de fazer o bem, mas justamente pela compreensão de que em Cristo nós recebemos misericórdia, nós encontramos graça, tudo isso para ajudar a gente no momento onde nós mais precisarmos. Esse é um convite para a gente viver uma vida de confiança e dependência desse Deus. Por quê? Porque nós sabemos que é Ele quem entende as nossas lutas e por isso Ele está pronto e disponível a nos ajudar. Lá em João 8, verso 11, Jesus ele encontra uma mulher que havia sido apanhada em adultério. Ela é pega no flagra de uma relação ilícita. Ele diz para essa mulher, não sou eu que vou te condenar. Vai e não peque mais. Esse episódio ele ilustra a natureza da ousadia que nós devemos ter. É claro que a graça de Deus e o convite para sermos perdoados e recebermos graça não é uma licença para continuarmos pecando. Ah, já que não depende de mim, já que depende de Deus, já que é sobre sua graça, então eu posso continuar pecando, fazendo o que eu bem entender? É claro que não. Mas isso entra no quesito da liberdade que nós temos de nos arrependermos e mudarmos de vida. Porque nós temos o apoio da misericórdia e do perdão de Deus. Um perdão que não só nos limpa e nos lava daquilo que fizemos no passado, mas nos capacita e nos dá força para mudarmos o nosso futuro. Permitir que o Espírito Santo transforme quem nós somos para sermos cada dia mais semelhantes a esse Deus que é o nosso modelo perfeito. Então, concluindo aqui, a morte de Cristo na cruz é a resposta definitiva às acusações de Satanás e é o grande ponto de virada nesse grande conflito entre o bem e o mal. Como participantes dessa batalha, todos nós somos chamados a vivermos com ousadia, mas uma ousadia fundamentada não no nosso orgulho próprio, mas na graça e na misericórdia desse Deus, que nos capacita a enfrentar os nossos desafios, as nossas tentações, com a confiança de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 4, um verso que a gente já mencionou rapidamente nos vídeos anteriores dessa semana, a gente é confrontado com uma imagem dramática ali que lança luz sobre qual é a natureza, qual é a essência desse grande conflito, dessa grande batalha universal, cósmica. Esse versículo, né, o verso 4, ele não é apenas um verso que revela a realidade da rebelião de Satanás, mas ele também convida a gente a refletir sobre as implicações dessa batalha para nós nos dias de hoje. Convido você a mergulhar nesse texto, porque a gente vai tentar entender um pouquinho os dilemas e as escolhas que definem o universo. O texto do verso 4 diz: a cauda do dragão, né, daquele dragão que é Satanás, a antiga serpente, a gente já falou sobre esse ser, né, nos vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, volta lá na nossa playlist e assista os vídeos. Mas esse dragão, esse Satanás, ele arrasta, essa aqui é uma linguagem figurada, né, ele arrasta a terça parte das estrelas do céu e as lança sobre a terra. Claro que esse verso, né, faz parte de um livro inteiramente ou majoritariamente simbólico, por isso essa é uma metáfora muito poderosa, porque ela revela pra gente qual foi a extensão da rebelião de Satanás. O verso está indicando aqui pra gente que não só Satanás se rebelou contra Deus, mas ele conseguiu, com as suas ideias, com as suas mentiras, persuadir um terço dos anjos criados por Deus a se juntarem a ele na sua rebelião, na sua revolta ali contra Deus. Isso mostra pra gente que a guerra no céu, ela não foi apenas uma disputa de poder, era uma batalha de ideias, de lealdades, de alianças. É óbvio que Deus não está lá de dedos, nem isso, né? Simplesmente, no seu desejar, poderia destruir Satanás completamente. Nem deixar que essas ideias fossem sequer contadas. Mas o que isso causaria na mente daqueles que permanecessem, né? Toda vez que alguém começa a pensar alguma coisa errada, essa pessoa simplesmente desaparece, simplesmente é fulminada. Os seres criados, eles passariam a obedecer, adorar esse Deus não por amor, mas por medo. Algo sempre estaria pairando na mente deles, com desconfiança a respeito de que Deus é esse que destrói aqueles que pensam alguma coisa diferente. Ele fala para a gente ter liberdade, mas ele destrói a gente assim que a gente começa a exercer essa liberdade. Então por que que Deus ele permite que Lúcifer, um ser criado, um ser perfeito, tivesse essa capacidade de escolher sabendo que ele poderia se rebelar? E essa é uma grande questão que leva a gente ao coração do grande conflito. E a resposta, como a gente já viu durante essa semana, ela reside no valor incomparável que Deus coloca sobre a liberdade de escolha. Sem a liberdade de escolher, como a gente já falou, o amor verdadeiro não floresce. Amor de verdade só é construído a partir da lealdade genuína. E isso não é possível sem o livre-arbítrio. Deus ele deseja um relacionamento de amor com as suas criaturas. E esse amor não pode ser verdadeiro se nós formos forçados a isso. Ele só pode ser real na liberdade de escolha. Por isso, compreender essa ideia, essa filosofia básica a respeito de Deus, né, é compreender a natureza essencial desse conflito cósmico universal. Isso é crucial para a gente, porque revela a relevância da nossa existência e das nossas escolhas diárias. Nós não somos meros espectadores no meio dessa luta, nós somos participantes ativos na batalha entre o bem e o mal. Cada decisão que a gente toma, seja por amor e lealdade a Deus ou pela rejeição dos seus caminhos e rebeldia clara, tudo isso tem implicações não só terrenas, mas eternas. E além disso, essa compreensão ajuda a gente a perceber a profundidade do amor de Deus por nós. Apesar da rebelião e do sofrimento que, né, todas essas ideias causaram, Deus ele não foi lá e abandonou suas criaturas à mercê do mal. Pelo contrário, ele entra na história humana, né, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, e ele vence a batalha contra o pecado e restaura a criação à sua perfeição original. Claro que isso ainda não aconteceu de forma plena, a batalha sim, a vitória sim, mas agora a natureza está aguardando o dia onde Deus irá restaurar tudo à sua perfeição original. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. O grande conflito entre o bem e o mal é uma realidade, e uma realidade que permeia, que influencia toda a nossa existência. A escolha de Lúcifer de se rebelar e tudo aquilo que se sucedeu, né, a queda ali de um terço dos anjos, tudo isso revela qual que é a natureza trágica do pecado. Só que mais importante, toda essa história lembra pra gente do amor incondicional de Deus. Deus ele nos dá a liberdade de escolher, e ele nos convida a participar da vitória eterna através de Cristo. Esse é um convite para refletir sobre as nossas próprias escolhas e o papel que nós desempenhamos no grande conflito. Por isso, compartilhe aqui nesse vídeo as suas reflexões, as suas experiências. Aproveite os comentários da seção abaixo para você poder engajar com a gente nessa conversa. Como é que essa visão do grande conflito influencia a sua vida? Como é que ela influencia nas suas decisões? Não se esqueça também de curtir e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que eles também possam se juntar a essa importante reflexão. Junto, nós podemos navegar pelas complexidades do grande conflito com fé, com esperança e amor, de que esse Deus está agindo para a nossa redenção.